Serão suficientes, senhor presidente.
Senador Wilson Santiago, e preside essa sessão. Senhor presidente, é pena que o senador Lindbergh e o senador Landolfo já não estejam mais aqui. Mas eu começaria dizendo o seguinte: eu vejo o senador Lindbergh e me lembro que o Moca também começou nas lutas estudantis. União Campograndense de Estudantes, presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Medicina da ERMA, 15 anos em sala de aula, dando aula para os jovens no curso objetivo Dom Bosco, Colégio Salesiano, em Campo Grande, e foi lá que eu aprendi essa lida, a militância política, no meu velho MDB, velho de guerra, nos idos de 78, 82. Senhor presidente, o código foi votado e eu ajudei a construir o texto, ajudei na articulação que levou Aldo Rebelo a ser o relator do código. Então, às vezes, quando vejo algum... Eu peço que os senadores tomem realmente conhecimento do texto, que leiam com atenção, porque a coisa mais difícil é você, muitas vezes, ouvir um questionamento de uma coisa que é injusta. E aí, evidentemente, que você reage, talvez de uma forma mais incisiva. Mas eu quero dizer, mesmo que não esteja aqui, ao senador Lindbergh, porque eu tenho um grande respeito, trabalhamos juntos na subcomissão, ele foi um grande trabalho na presidência da subcomissão dos portadores de necessidades, um grande senador do Rio de Janeiro, mas que a gente tem que fazer o debate com esse equilíbrio. Né? E eu dizia, será que o deputado federal Aldo Rebelo iria jogar a sua história, né, toda a sua vida? É um homem que tem uma história de vida. É difícil para o deputado federal Aldo Rebelo jogar isso tudo fora. Por quê? Troco de quê? Ele não é ruralista, não tem nenhum empreendimento. Ele é, sim, grande brasileiro. E, aliás, quando... na indicação do deputado federal Aldo Rebelo, havia resistência, sim, da bancada da agricultura. Como, Moca, vamos colocar aqui um comunista? E eu dizia, eu conheço o Aldo é um nacionalista, e o que nós precisamos nesse momento é exatamente isso. Porque quando eu vejo as cobranças, principalmente de algumas ONGs, em que lá nos seus países, eles absolutamente não tiveram o menor cuidado com o meio ambiente e vêm aqui no Brasil querer ditar regras para a gente. E isso me incomoda muito, é claro. Agora, nós sim podemos dizer, aqui nesse país, nós preservamos. Ou então, vamos comparar. Pegue a comparação, o que é que tem a Europa em termos de preservação ambiental? O que eles têm de floresta, de vegetação antiga, que eles preservaram? Não chega a 1%. A informação que tem é de 0,3%, contra mais de 60% aqui no nosso país. Como é que nós podemos querer alguém, a pretensão de alguém, vir dizer o que é que nós temos que preservar? A partir de quê? Qual é a experiência? Qual é a tradição? Então, são essas coisas que nós temos que discutir aqui. E lá no meu estado, Mato Grosso do Sul, onde nós temos 2/3 do Pantanal, eu sempre insisto em dizer. Eu levei lá a comissão especial, foi 2 vezes no Mato Grosso do Sul, uma em Campo Grande e uma em Corumbá. Porque se nós levarmos a atual legislação aqui, vence dia 11 de junho o decreto, todo o Pantanal é uma grande área de preservação permanente. A partir daí, não se podia produzir. E o que nós temos lá? Qual a tradição que nós temos no Pantanal? Há mais de 250 anos, nós produzimos lá carne, proteína vermelha. E o Pantanal é de longe o bioma mais preservado desse país. Por isso é que nós temos que respeitar aqueles que têm, em princípio, o maior interesse de preservar as suas propriedades. E aí, essa questão que eu vejo dizer, e aí o Senador Walter Pinheiro dizia que no seu estado, quantos quilômetros de pequenos produtores rurais que produziram, que colocaram as suas casas à margem dos rios. É claro que o início é sempre assim. E como é que nós vamos fazer com esse pessoal? Só tem um jeito. Colocarmos esses produtores num grande projeto de regularização. E é exatamente isso que prevê o texto do deputado federal Aldo Rebelo. Aonde que está a anistia? Eu quero que alguém me diga, olha, aqui está escrito que os produtores rurais vão ser anistiados. Isso não é verdade. E nós precisamos começar a desmistificar, fazer esse debate. E se for o caso, às vezes com maior intensidade no calor do debate. Mas eu tenho comigo que o que nós temos que fazer aqui é uma discussão com equilíbrio e mostrar, e principalmente passar para os brasileiros, que há uma jogada comercial muito grande em cima de tudo isso. Nós sabemos a dificuldade, por exemplo, da Europa. A Europa consome açúcar a partir da beterraba, num custo de produção muito alto. E quando nós colocamos o nosso açúcar lá, presidente Wilson Santiago, nas nossas usinas lá do Nordeste, e as canavial lá, o nordestino sempre plantou aonde? Nos morros. Há mais de 400 anos se planta cana. E quando esse açúcar chega lá com um preço baixo, com alta qualidade, aquele produtor que produz o açúcar a partir da beterraba e é altamente subvencionado pelo Tesouro Europeu, o governo europeu tem que colocar mais dinheiro para subvencionar. Por quê? Porque o custo de produção que chega o nosso açúcar é mais barato. Então, isso que nós não podemos entrar. Há toda uma estratégia de criar dificuldades, sobretudo na expansão das nossas fronteiras agrícolas, dificultando, aumentando o nosso custo de produção. Porque se o nosso produto chegar na Europa ou na Norte América com preço alto, o poder, o valor da subvenção vai ser menor. E aí é que vem as barreiras, as dificuldades. Ou nos põe barreira fitossanitária, ou então nos colocam o custo criando as barreiras ambientais. E o Brasil e o brasileiro têm que dizer, nós somos sim um país que produz alimento para o mundo e produzimos sem devastar o nosso meio ambiente, porque aqui no Brasil nós devemos ser um dos países que mais tem as suas matas ainda preservadas. Por que que não dizemos isso? Por que que não falamos isso ao invés de ficar como se estivéssemos acuados? Quem é que quer, quem é que ouviu dizer, se você falar para um pantaneiro no meu estado que vão devastar o Pantanal, você vai dizer, mas de jeito nenhum. 250 anos preservando o Pantanal, essa é a tradição do pantaneiro, e eles não vão abrir mão disso, mas nem por isso nós vamos deixar de produzir. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, e é esse o debate. Se tivermos que ajustar alguma coisa, vamos ajustar, mas por favor, não vamos desmerecer o trabalho desse extraordinário homem público, desse grande brasileiro, que foi um lutador, que percorreu, e eu estive muitas e muitas vezes com ele, esse país de ponta a ponta. Não foi de ouvir dizer que o Aldo fez o seu relatório, foi conversando, ouvindo, indo nos locais, ouvindo a população e as audiências públicas, e isso é que é engraçado. Nas audiências públicas, cadê o pessoal para debater? Por que que não foi feito esse debate? É claro que foi feito. É que, na verdade, eles perderam o debate junto com as comunidades. E é isso que nós precisamos fazer. Eu não vi o deputado federal Zequinha Sarney lá na cidade dele, no Maranhão. E lá foi feita uma audiência pública para o debate. E se tivesse a opinião pública ao seu lado, por que que não estaria lá? Não esteve lá. São essas questões que nós precisamos trazer aqui também. Agora, nós não podemos ouvir, e eu não vou ouvir, né? Principalmente algumas colocações que, às vezes, não, sem a informação necessária e, principalmente, numa forma em que desmerece o trabalho daqueles que na Câmara construíram. Ah, o texto precisa de modificação. Vamos tentar essa modificação. Está aqui, como eu costumo dizer, um caboclo lá do Mato Grosso do Sul, que sempre foi um conciliador, sempre foi alguém que procurou equilíbrio em tudo aquilo que fez na vida. E eu estou disposto, mais uma vez, a fazer isso, em nome do meu país, em nome daqueles que, e nós do Mato Grosso do Sul, não abrimos mão. É claro que nós queremos a preservação, porque esse é o nosso patrimônio, é o nosso santuário, o Pantanal. Mas nós também, se temos um terço do nosso estado no Pantanal, nós precisamos também que não ingesse a nossa economia, a nossa produção. E eu não tenho a menor dúvida que nós aqui no Brasil praticamos uma agricultura com alta tecnologia. Basta dizer o seguinte, eu quero ver se eu tenho lembrança disso. Nos últimos 10 anos, né, nós aumentamos em 40% a área em expansão. E mais de 200% da produtividade. Você veja o que é isso. Nós produzimos com muito mais produtividade. E daí porque precisamos ocupar menos terra. Aliás, na pecuária, e esse é o programa que eu defendo, se fizermos um programa de recuperação de pastagens degradadas, nós vamos recuperar uma grande área. E quando crescerem as gramíneas na pastagem degradada, nós vamos estar com a planta no início capturando o carbono e melhorando as condições ambientais. Eu acho que é esse o debate que eu quero fazer aqui. É esse o debate que eu quero tratar aqui. Me despedindo e agradecendo aqui a oportunidade e a compreensão do presidente. Muito obrigado.